Na sequência do pedido de audiência e da petição que entregaram e do pedido de audiência que também solicitaram, nós vamos ouvir-vos sobre as matérias que constam e que são da petição e outras que entenderem relevantes, apesar neste âmbito é só mais no sentido da petição que fizeram chegar. Vou-vos deixar com a palavra para exporem aquilo que entenderem, pedindo-vos para ligar, porque depois isto ficará gravado para todos os outras pessoas que queiram tomar conhecimento do que se passou aqui, do que disseram, assim o possam fazer. Cumprimento-vos desde já, primeiro também, e apresento-me, eu sou do PSD, deputado do PSD, que estou relatora desta petição e, portanto, decidi fazer algumas demarches também antes de vos ouvir, nomeadamente junto do Ministério, no sentido de me ser enviada a proposta, porque vocês, no fundo, falam uma proposta que não chegou ainda aqui à Assembleia, e, portanto, nós não temos a proposta. E, portanto, mas ela não nos foi enviada, e eu deixava-vos já o pedido, se de facto a pessoa, depois se me fazem para eu finalizar o relatório da petição, seria importante que me fizessem chegar, ou não a trouxe, não fala mal.
Imaginei que não
Não, porque, quer dizer, a proposta, como calcula, vai para a ministra, e só depois dela preparar a alteração ou o documento que serve dado ao projeto de estatuto é que envia para a Assembleia. Portanto, nós não, enquanto ela não o enviar, que ainda não enviou, nós não temos a nossa posse, o que fica assim um bocado também difícil avaliar algumas coisas. Portanto, seria útil para mim se me enviasse isso, mas portanto, agora podem me enviar por mail, que depois nós depois faremos a impressão disso. Muito obrigada. Então, deixo-vos já com a palavra no centro.
Posso começar?
Pode. Eu, se calhar, posso dizer que eu sou o presidente da Associação dos Agentes de Execução, chamo-me Francisco Duarte, sou solicitador há mais de 30 anos e agente de execução desde que a profissão existe. Esta associação representa, embora com poucos associados, não somos ainda. Muitos ainda, mas já representamos um número significativo de processos executivos. Poderei dizer que, sem exagero, representamos de certeza mais de 1 milhão de processos. E a associação foi criada porque vimos que estamos muito preocupados, porque consideramos que desde 2003, em vez de se ter vindo a tomar medidas estruturais que melhorassem a própria reforma da ação executiva, tem-se verificado exatamente o contrário. E tem-se verificado o contrário porque o governo português conferiu à Câmara dos Solicitadores a responsabilidade de pôr em marcha e em prática a própria reforma da ação executiva. O que é verdade é que nestes 10 anos que passaram, a Câmara dos Solicitadores falhou em toda a linha e falhou nas três principais responsabilidades que assumiu perante o governo português: a formação, a fiscalização e a criação de uma ferramenta de trabalho que fosse eficaz e que fosse fiável. Ora, o CISA-ESPESE é o maior pesadelo dos agentes de execução e é o maior constrangimento na ação executiva. Infelizmente, a Câmara dos Solicitadores, perante evidências, como sejam permanente e diário falhanço, chamemos assim, um falhanço rotundo, não é? Por parte desta plataforma informática que estamos obrigados a usar, mas que é tão evidente a falência daquela plataforma que os próprios dirigentes da Câmara dos Solicitadores usam outras plataformas alternativas. Portanto, isto diz tudo. Se houvesse dúvidas sobre isso, bastaria esse facto. Enfim, hoje estamos aqui por uma questão muito concreta, existem outras que nos afligem muito. Neste momento a associação preocupa-se profundamente com a falta de trabalho, porque não são tomadas medidas que permitam que isso possa acontecer, e que a própria Câmara não quer olhar para isso porque tem uma visão economicista da profissão e continua a produzir cursos e cursos e cursos, não sabemos para quê, nem, enfim, sabemos, para ganharem dinheiro, porque é uma forma de liberar as pessoas que estão a gastar dinheiro nestes cursos. Enfim, não quero alongar muito mais, passaria a palavra à doutora Margarida Vaz, que é a nossa advogada. Esta associação nunca dispensou o acompanhamento jurídico e para podermos abordar os assuntos de uma forma muito séria. E este assunto dos estatutos preocupa-nos profundamente, porque, em nosso entender, encerra grosseiras inconstitucionalidades para além de que foi feito em desobediência à própria lei que veio conferir a possibilidade de rever os estatutos dos solicitadores. Portanto, pedia à doutora...
Obrigada, Dr. Francisco. Bom, antes de mais, eu agradeço esta oportunidade de nos ouvirem, porque, enfim, andamos aqui há alguns anos a bater algumas portas, passa a expressão, portas institucionais. Temos tido bastantes respostas positivas, mas, enfim, não passam às vezes do plano formal, e uma oportunidade de sermos ouvidos é sempre benéfica. Eu circunscrevo-me aqui à questão da petição e do regime jurídico da lei das associações públicas. Porque, no fundo, apesar de existirem muitas questões no âmbito desta atividade dos agentes de execução, este é o assunto que aqui nos traz hoje. E, como nota prévia, eu gostava de chamar a atenção deste grupo de trabalho para uma questão importante. É que estamos a falar de associações públicas profissionais e, como o próprio artigo 2º da lei refere, uma associação pública profissional é uma entidade associativa que representa profissões. O próprio artigo 5º reforça que a representação e ser uma atribuição da associação representar e defender interesses gerais da profissão. Portanto, coloca-se logo aqui uma questão, é que os agentes de execução não são uma profissão representada pela Câmara dos Solicitadores. Ou seja, os agentes de execução não são membros da Câmara dos Solicitadores.
Agora representados pela Câmara.
Não obstante ser esta associação pública profissional que tenha o privilégio e, entre aspas, de regulamentar a atividade dos agentes de execução, eles não são seus membros, o que coloca logo aqui um grave problema de democracia participativa, de representatividade. Isto só para explicar, os agentes de execução são uma categoria profissional, uma profissão. Para ser agente de execução é necessário ter a formação ou de solicitador ou de advogado. Acontece que os solicitadores são representados pela Câmara dos Solicitadores e os advogados pela Ordem dos Advogados. Portanto, já se vê que os agentes de execução ficam em terra de ninguém. E o que é que acontece? Acontece que a atividade regulamentar da Câmara dos Solicitadores, que tem sido, desde a reforma da ação executiva, 95% dedicada aos agentes de execução, essas decisões são tomadas em Assembleia Geral, onde se reúnem solicitadores, portanto, profissionais que nada têm a ver com os agentes de execução. Quer dizer, que tomam...
Uma parte.
Uma parte, mas estão lá solicitadores que não são agentes de execução. Aliás, agentes de execução solicitadores são 500, solicitadores são 5 mil. Portanto, logo aí não há qualquer hipótese dos agentes de execução participarem
nessas profissão a decidir sobre outra profissão, porque no fundo são solicitadores.
Já para não falar nos agentes de discussão que são advogados, porque esses nem sequer a entrada nas Assembleias Gerais lhes tem sido permitida. Portanto, já se vê que a proliferação de regulamentos que interferem bastante com a atividade dos agentes de discussão é tomada por profissionais alheios a estes interesses. E no fundo não há aqui esta aproximação como há em todas as associações públicas profissionais. Portanto, eu vejo com grande dificuldade aqui o artigo 17 da Lei 2/2013.
Deixa-me fazer só uma janela para dar um exemplo concreto. No dia 26 de dezembro houve uma Assembleia Geral dos Solicitadores para deliberar sobre o orçamento da Câmara dos Solicitadores. O que é que se foi deliberar? Foi-se deliberar sobre a aplicação do dinheiro gerado pelos agentes de discussão, mas que são os solicitadores que decidem onde é que vai ser gasto. Isto para ver uma situação absolutamente concreta, não é? Portanto, somos nós, porque hoje em dia os solicitadores estão em vias de extinção. É preciso ter a coragem de dizer isto. Porque coincidem com os advogados. Aliás, os advogados é que coincidem com os agentes, com os solicitadores, portanto, têm competências para além das que os solicitadores têm. Portanto, os solicitadores, propriamente dito, estão em vias de extinção, além de mais pela criação do casa pronta, do isto pronto, daquilo pronto, da loja do cidadão. Portanto, cada vez mais aquele trabalho que era atribuído aos solicitadores deixa de existir e, portanto, a própria capacidade de gerarem proveitos para a associação a que pertence é óbvia, e quem tem salvo a Câmara dos Solicitadores são os agentes de discussão, que contribuímos com mais de 10 milhões de reais, de euros, desculpa, vai ter fuso horário, ainda estou no Brasil, mas e que no fundo quem decide sobre isto, é uma profunda injustiça. Quem decide sobre o dinheiro que nós aportamos à Câmara dos Solicitadores, ou seja, em meu entender, devia ser à ordem dos agentes de discussão, ou pelo menos ao colégio dos agentes de discussão dentro da Câmara dos Solicitadores, é pura e simplesmente tirado e usado da forma que muito bem é decidido por aqueles que não geraram esse dinheiro.
Pronto, e isto traz-nos aqui ao culminar desta nota prévia, que é a necessidade de ou criar uma ordem dos agentes de discussão, não é? Mas isso bem sabemos que a iniciativa tem que partir dos próprios agentes de discussão, ou então, e isso é uma intenção, no fundo uma vontade manifestada por vários membros da associação, criar-lhes um estatuto próprio à semelhança dos administradores judiciais, dos administradores de insolvência. Portanto, esta classe profissional, os administradores judiciais, têm um estatuto próprio, dependem diretamente do Ministério da Justiça e não têm no fundo, um intermediário, que é aqui o caso da Câmara dos Solicitadores, que interfere sem qualquer fiscalização nesta atividade profissional desta forma. Portanto, aqui a necessidade de criação de estatutos profissionais para esta categoria profissional é, no fundo, outra necessidade que se impõe.
Aliás,
o próprio...
até para perceber melhor, reparem uma coisa. O CAAS foi agora criado. O CAAS vai fiscalizar quem? Os administradores de insolvência e os agentes de execução.
Exato.
Ou seja, porque é que nós temos um órgão fiscalizador e regulador da nossa profissão e não temos o estatuto exatamente igual àquela outra classe que é fiscalizada e coordenada como nós através do CAAS? Portanto, é esta contradição que não conseguimos perceber. Aliás, não conseguimos perceber uma coisa muito simples. Hoje em dia, os agentes de discussão, parecendo que não, são talvez das classes mais decisivas, classes profissionais mais decisivas para que o governo português consiga cumprir os seus compromissos com as instituições internacionais e, inclusivamente, de conseguir atrair investimento estrangeiro a Portugal. Porque não basta fazer justiça, é preciso aplicar a justiça, é preciso executá-la em tempo útil. E isso somos nós que temos que fazer. Ora, se nós não temos estatuto, se nós vivemos num quarto esconso de uma outra classe, que nos gasta o dinheiro, não conseguimos perceber isto. Quer dizer, e esta teimosia, claro que a Câmara, claro que o Presidente da Câmara dos Solicitadores diz que eu sou um bandido. Porquê? Porque defende que nós devemos sair da Câmara dos Solicitadores e ter, no mínimo, um estatuto igual aos administradores de insolvência. Claro que a minha ambição seria ter a ordem dos agentes de insolvência. Devemos trabalhar para isso, não temos dinheiro, porque roubam-nos o dinheiro que é nosso. Mas devemos de trabalhar para isso, mas pelo menos que gostávamos junto com a Senhora Ministra da Justiça e que as instituições em Portugal percebessem que é fundamental para que se faça justiça em Portugal, para que se execute a justiça que é feita em Portugal, que sejam dadas condições mínimas de trabalho. E isso passa por ter uma ferramenta, como deve ser, que não temos, e ter um estatuto. Um estatuto. Qualquer profissão tem um estatuto. Nós não temos estatuto. Nós estamos metidos dentro de um estatuto que é de outra classe. Aquilo que vai ser aprovado é o estatuto da ordem dos solicitadores.
E nessa sequência, portanto, pelo menos enquanto não existe estatuto, não é? Há pelo menos que evitar que algumas normas que a Câmara dos Solicitadores propôs não passem e não passem a vigorar naquele que na aprovação que vier a ser feita. E aqui, em concreto, agora reportando à petição, portanto, a Lei 2/2013 aplica-se às associações públicas profissionais novas, não é? Que vão ser criadas ab início, depois da entrada em vigor da lei, mas também prevê a sua aplicação para as associações que já existiam. E, nessa medida, tem disposições transitórias, finais e transitórias, bastante claras. Aliás, este decreto-lei é bastante claro e bastante simpático até. O espírito, a rácio desta lei, se for cumprida, avança muito na forma de regular estas associações. Mas estava eu a dizer que para as associações que já existem, o comando desta lei é no sentido de adaptar os seus estatutos à nova lei. Portanto, é uma adaptação. O artigo 53 reitera várias vezes. Têm que adotar as medidas necessárias para cumprir esta lei, têm que adequá-los ao regime previsto, portanto, é muito simples. E, nessa medida, adequar não é extravasar, não é? Portanto, em Conselho Geral, a Câmara dos Solicitadores não só não adaptou, como extravasou este comando e ao extravasar o comando, acabou precisamente por violar diretamente normas que se encontram na própria lei das associações públicas. Não só aqui, mas também normas constitucionais que nós acabámos por elencar aqui nesta petição. E, no fundo, a leitura é muito simples. No artigo, a Lei das Associações Públicas Profissionais refere que está vedado às associações públicas estabelecer restrições à liberdade de acesso e exercício da profissão que não estejam previstas na lei. O artigo 24, número 6, a inscrição e exercício da profissão dependem apenas da titularidade da habilitação legalmente exigida para o exercício da profissão. E o artigo 18, número 3, as sanções disciplinares de suspensão nunca podem ter origem no incumprimento de qualquer dever de natureza pecuniária. Ora, já se vê que estas normas, portanto, pretender proibir o acesso ao exercício de funções de agente de execução a todos os cidadãos que nos últimos 10 anos tenham constado em lista pública de devedores legalmente regulada. Portanto, qual é o interesse público subjacente? Não consta. Qual é a rácio desta proibição? É que é tão claro que ela colide aqui com aquilo que é necessário para o exercício livre da profissão, que, enfim, só nos faz pensar pela história da Câmara dos Solicitadores, que isto acaba por ser quase um ajuste de contas com alguns agentes de execução que podem eventualmente estar nestas circunstâncias. Depois, obrigar os agentes de execução ao pagamento de uma caução pelo exercício da atividade. Ou seja, diz concretamente os agentes de execução que anualmente tenham mais de 2 mil processos ou que tenham pendentes mais de 5 mil processos. Portanto, esta obrigação, no fundo, de pagar aqui mais, enfim, um valor, neste aspecto eu gostava só de chamar a vossa atenção, não me vou alongar, por uma questão muito importante. É que, no fundo, não obstante os agentes de execução não serem um membro da Câmara dos Solicitadores, nós podemos dizer e demonstrar que eles acabam por ser o maná da Câmara dos Solicitadores, porque à custa das receitas que o trabalho dos agentes de execução gera, a Câmara dos Solicitadores é hoje das associações públicas profissionais com mais receitas arrecadadas. Com a reforma da ação executiva, a Câmara dos Solicitadores, por ter ficado um pouco com a égide desta supervisão dos agentes de execução, arrecada uma parte substancial das taxas de justiça. Pronto. Ou seja, não só a taxa de justiça das ações executivas, como ainda uma parte da taxa que pagam os grandes litigantes na ação executiva. Nós já tivemos a ver, após ter colocado em prática esta norma, a Câmara já arrecadou 1,5 milhão de euros. Depois, a situação que só conseguimos através dos tribunais apurar com intimações para entrega de documentos, a Câmara dos Solicitadores, não sei se as senhoras deputadas sabem, celebrou um protocolo com o Milénio BCP. Protocolo esse que estipula o seguinte: os agentes de execução só podem ter as contas clientes sediadas nesse banco. Ou seja, todos os montantes que são penhorados, e incluindo os honorários dos agentes de execução, têm obrigatoriamente que ser depositados em contas, que são chamadas contas clientes, no Milénio BCP. É condição sine qua non para trabalharem. Tudo bem. Mas, no âmbito desse protocolo, apurou-se que houve um sub-protocolo, passa a expressão.
Secreto.
Enfim, que se veio a apurar depois de alguma investigação. De que o Milénio BCP entrega à Câmara dos Solicitadores os lucros gerados pelos saldos médios dessas contas. Ou seja, é um acordo que se está apelidado como acordo de profit sharing, em que, no fundo, é um negócio da Câmara dos Solicitadores. Sabemos também, e a Câmara também já teve que confirmar, que ao abrigo deste protocolo, esse lucro já gerou 12 milhões de euros. Ora, esses 12 milhões de euros foram para o Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores. E indo para o Conselho Geral, foi aplicado diretamente na vida dos solicitadores. Ou seja, ele nem sequer é investido na atividade dos agentes de execução, por exemplo, para melhorar a ferramenta informática, para dar formação. Não, é uma quantia substancial. Há ainda a permilagem. Não sei se este tributo vos diz alguma coisa, mas os agentes de execução são obrigados a pagar à Câmara dos Solicitadores também uma contribuição financeira sobre cada processo tramitado. No fundo é, por cada processo entregam atualmente à Câmara dos Solicitadores 7 euros.
Mas era 10,20.
Era 10,20, sempre foi 10,20, agora baixou para 7,5 euros. Isto significa que existem membros, agentes de execução da associação, que chegam a pagar 500 mil euros, 600 mil euros por ano à Câmara dos Solicitadores com base neste tributo, porque no fundo é um pagamento progressivo.
Mas é preciso salientar um outro pormenor, que é a injustiça da... Primeiro, é injustificado que se pague isto, mas ainda se pagasse em proporção daquilo que recebemos...
Pronto, exatamente. Ou seja,
tudo bem, mas não, este montante é fixo.
Os agentes de execução não colocam em causa...
Paga. Ou seja, este tributo, que eu considero um imposto, e portanto acho que a Câmara de Solicitadores não tem competência para regular impostos, mas repare, o problema é o seguinte: a lei até há muito pouco tempo permitia ao agente de execução fixar a sua remuneração da fase 1. Ou seja, fixar a sua fase 1 de uma forma variável, não podendo ultrapassar um limite. Portanto, tinha um teto, mas não tem um mínimo. Portanto, eu podia até trabalhar, e houve casos em que, por imposição só do maior litigante em Portugal, não é? Que tivemos que baixar a tarifa para 12,75, salvo. Ora, se eu recebo 12,75 e pago 10,20, estou a ver a justiça disto, não é?
Ou seja, e no fundo, esta situação, isto vem na sequência de mais esta obrigatoriedade de pagar caução por quantidade de processos. Ou seja, no fundo, a Câmara, esta proposta da Câmara dos Estudadores não é primária, portanto há aqui antecedentes no fundo há aqui uma, passo a expressão, peço imensa desculpa, mas de caça à receita que tem que ser refriada de alguma forma. Este assunto já foi submetido ao Sr. Provedor de Justiça, que por sua vez já se pronunciou, e pronunciou-se no sentido de acolher estas queixas dos agentes de execução, considerando que há uma grande falta de transparência na cobrança deste valor, porque, e tal como agora é ordenado pela Lei das Associações Públicas, não há nenhum estudo, nada, uma folhinha de Excel sequer, que permita justificar por que razão é que este valor tem que ser pago. Porquê? Porque é que se determina 10,20? E porquê é que estes valores atingem montantes astronómicos?
Diz assim, afinal 10,20 é muito.
Passa a 7,6.
7,5 é mais que suficiente. Então se é mais que suficiente, porquê é que se andava a cobrar 10,20?
Mas a justificação foi
mas
tão somente...
Mas qual é a justificação?
Esta, no fundo, o que dizem os agentes de execução é o seguinte: isto é uma cota profissional, não é? Que atinge valores astronómicos. E... Por sua vez, quando uma outra proposta que consta da petição é de estabelecer, no caso da caução, uma infração disciplinar de suspensão da recepção de novos processos para os agentes de execução que não prestem a caução devida pelo número de processos, portanto, que é, no fundo, tentar fazer passar uma sanção disciplinar que contraria, lá está, o artigo 18, número 3 da lei, e o artigo 32, número 10 da Constituição, no fundo existem regras para a formação de sanções disciplinares muito, muito específicas. Também aqui, neste aspecto, a Câmara dos Solicitadores tem antecedentes, porque o não pagamento da permilagem, o agente de execução, quando não paga a permilagem, fica bloqueado. Há um bloqueio de acesso à ferramenta informática. Portanto, e fica impedido de trabalhar. Isto tudo com base na atividade regulamentar da Câmara dos Solicitadores. Também aqui, neste aspecto, o Sr. Provedor de Justiça manifestou-se no sentido de que esta situação viola direitos e garantias dos agentes de execução do livre acesso à prestação de trabalho. Portanto, esperamos sinceramente, e há aqui outra questão, no fundo, que é a discriminação dos agentes de execução relativamente a todas as outras profissões jurídicas que se lhe assemelham. Quer dizer, não há nenhuma profissão de todas aquelas que se encontram elencadas na petição que tenham os constrangimentos que têm os agentes de execução. A AE tem vindo a lutar para que estas situações sejam sanadas. Já conseguimos subir muito e temos várias decisões do Ministério Público, porque a miúde existem suspensões de eficácia de normas, não é? E temos decisões do Ministério Público a pronunciar-se pela violação dos direitos dos agentes de execução nestes casos específicos, mas enfim, há de haver algum dia em que alguém se preocupe com esta situação. Portanto, eu trouxe, para vos fazer chegar, se nisso houver interesse, o pedido de fiscalização abstrata que está no Tribunal Constitucional. Já tem? Não. É relativamente à questão da cobrança da permilagem, que no fundo ela mantém-se no próprio estatuto. Ou seja, essa proposta mantém-se, é óbvio, não é? Estava no artigo 127, passa agora para o artigo 197, mas está em discussão. Sabemos que o Gabinete do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional tem feito algumas diligências no sentido de poder desabilitar para poder decidir. E trouxe também, já agora, a decisão, a recomendação do Provedor de Justiça relativamente a estas matérias que acabei de referir, e farei com todo o gosto de chegar também o projeto de estatutos, não é?
A proposta. Sim, eu agradeço que sim, agradeço a vossa exposição, tomámos conta e os documentos que agora nos juntam. De facto, apesar de não termos ainda a proposta, porque a própria Lei 2 diz que a Associação Pública Profissional elabora a proposta de alteração e enviará ao Governo, e este depois enviará à Assembleia da República, e portanto ainda não, o que, podendo ter algum constrangimento na análise da petição, também tem alguma vantagem, porque significa que necessariamente nós podemos, com a petição, antecipar os vossos receios, no sentido de que, para quando chegar aqui a proposta de alteração, já estar alerta em relação a essas situações que estão a colocar e que, de facto, merecem todo o cuidado e todo o estudo e acolhimento da nossa parte. É só isso que eu vos posso, neste momento, dizer acerca do destino da petição. A petição não será, não tem número suficiente de assinaturas para ser discutida em plenário. Sim. E, portanto, não será discutida em plenário, mas depois daremos-lhe conhecimento e enviarei o relatório da petição, sendo certo que, com as diligências que já fizemos também, mesmo junto do Ministério, já nos foi dito pela Sra. Ministra que irão apreciar as vossas, no fundo, queixas, entre aspas, sobre a proposta. E pronto, agora agradeço de facto que nos enviem essa proposta para...
Para
os serviços aqui da Primeira Comissão. Não sei se depois querem... Pronto, para os serviços da Primeira Comissão. Que... E podem mandar para o meu e-mail também, direto, não tem problema nenhum. Eu posso deixar o meu e-mail, depois deixo-vos um cartão. Não sei se tenho aqui, mas... Depois eu dou-lhe o meu e-mail e enviará. E, portanto, depois daremos conta também de tudo, todas estas diligências, todos os grupos parlamentares, no sentido depois deles também tomarem as diligências que entenderem, e o meu grupo eu represento, que é o do PSD, e pronto, uma boa nota das vossas preocupações e vamos ver, aguardar o desfecho, não é? Ver quando é que vem a proposta. Se me pudesse enviar, eu agradecia para, de facto, fazer o relatório final devidamente documentado. E depois enviaremos cópia para os senhores. Muito obrigada. Eu vou-vos deixar então aqui. Eu tenho a impressão que. Mas não trouxe a minha mochila, tenho lá em cima, não é? Era, o direto. É também para a comissão, também é direto, Paula Cardoso. Tudo pequenas, não é? Tudo pegado. @psd.parlamento.pt. Pronto. A história é o facto de não terem autonomia.
Sim, isso é o mais gritante.
Mas isso aí tem que ser, de facto, um caminho vosso, não é?
Porque, claro, e essa situação leva a quê? Leva a que tenha havido, efetivamente, abusos, maus comportamentos, muito lamentáveis de alguns colegas, que se aproveitaram da situação. Aliás, eu estou convencido que houve colegas que se calhar, no momento em que a filha precisava de ser operada, foram à conta e tiraram o dinheiro que não deviam, mas depois perceberam que ninguém lhes dizia nada, ninguém lhes... mas continuaram. Portanto, é a falta de qualidade, a falta de fiscalização, a falta de formação permanente. Nós não temos formação.